Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Por favor, se afaste do local.
Detido no presente momento e acusado dos assassinatos brutais desta noite e o massacre do Dia das Bruxas,
não atrapalhe o nosso trabalho.
A família Myers foi comparado pela polícia ao caso mesmo por sua crueldade. E mais terrível do que qualquer filme de Hollywood poderia retratar. O corpo de Judith Myers foi encontrado de bruços em uma poça de sangue no corredor da casa. Aparentemente, ela levou 17 facadas. O corpo do namorado dela, Stephen Haley, foi encontrado na cozinha no andar de baixo. Aparentemente, foi vítima de fortes golpes com um taco de beisebol de alumínio. Junto com a moça e o namorado, uma terceira vítima, Ronnie White, foi encontrada presa a uma poltrona. O pescoço de White foi cortado com uma faca de cozinha. E ele foi esfaqueado várias vezes no rosto e no tórax. Teremos em breve mais notícias sobre esse terrível acontecimento. Mas por hora, temos três pessoas brutalmente assassinadas e um menino de 10 anos de idade, Michael Myers, sob custódia da polícia.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Halloween. Vamos falar desde o começo, lá em 1978, até chegar em 2009, o lançamento do último filme da franquia. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Jurandir, eu descubro hoje que a minha vontade de ser eremita foi pro saco.
Direto do Matando Robôs Gigantes, Afonso Solano.
Oh, meus amiguinhos, olha, hoje eu vou provar que o Dr. Loomis que era o verdadeiro assassino.
Apenas um só, você que é fã da franquia, você que é fã de Sexta-feira 13, você que é fã de todos esses slash movies de Fred, Jason, Leatherface e Michael Myers, você tem que escutar esse programa, você sabe.
Você que é fã de slash também, né? De Axel Rose, de Gang.
Caramba, tem que ouvir.
Você quer fã da Sarah Connor? Você quer fã da Sarah Connor? Tem que ouvir esse cara.
Porra, Maurício. Você quer fã dessa franquia, desse estilo de filme, desse gênero? Nessa edição nós estamos falando sobre tudo que está relacionado à franquia Halloween. Então, se você assistiu pelo menos algum filme da série no Cine Trash, você está convidado para escutar essa edição. Já voltamos.
E-mails.
E-mails! Vamos lá, Maurício. Vamos lá, mais uma semana. Esse ritmo industrial, né, Mal? Rapadura Cast, 177 edições, 178 agora. Que quanto podcast? É uma semana atrás da outra, uma correria, tapa na cara, né?
Exatamente.
Maurício, no Rapadura Fone, nós recebemos muitos telefones de várias pessoas do Brasil inteiro. Vamos ligar pra apenas uma pessoa, Maurício.
Um felizardo, Jandir.
Sortear que nem os trapalhões, Maurício. Jogar as cartinhas pra cima aí.
Vai cair o celular na cabeça da gente.
Vamos lá, Rapadura Fone.
Ei, alô? Ei, alô? Rapadura Fone.
Alô?
Laís?
Quem é?
É a Laís que tá falando?
Quem é?
É a Laís que tá falando?
Quem é?
Laís que tá falando?
Quem é?
Eu estou aqui no mercado, tá fechando, eu preciso comprar teus ovinhos. Tu quer o quê? Meio amargo, chocolate branco ou o padrão normal ao leite?
Não, isso.
Exatamente, Laís, você está no Rapadura Cast, tudo bom?
Tudo bom.
Mas ô Laís, tu fica sempre assim, quem é?
Eu sou desse jeito também, Mal.
Tem que confirmar, né?
Exatamente. Hoje em dia tá muito perigoso, Laís. Não pode dizer.
Hoje a gente tem que confirmar. Põe o R2D2 aí. Confirmou.
Então a pessoa liga. Ela que tem que dizer quem é, porque ela que tá ligando, então...
Ah, então tá. Então eu tenho outra coisa. Laís.
Exatamente.
Laís, o que que tu pensa disso, ó? A pessoa que te liga, ela é que tem que desligar. Se tu desligar a primeira, é que tu não gostou da ligação.
Exatamente.
Tem nexo. Se você
tem nexo, né?
Começou a conversa, você tem que terminar a conversa.
Exatamente. Qual é a tua cidade?
Eu sou de Colorado, Paraná.
Ah, Colorado. Maurício também é colorado, né, Mal?
Eu sou gremista.
É aqui na curva do fim do mundo.
Exatamente. Ô Laís, e nós falamos sobre trilha sonora, assim. Você repara muito em trilha sonora de filme? Você gosta de escutar as músicas?
É um elemento essencial, né? Porque às vezes a trilha sonora, ou como ela é usada, muda totalmente o filme. Que nem Brokeback Mountain. Brokeback Mountain é exatamente a ausência da trilha sonora que faz, nos momentos críticos, assim, a maior...
Só que o Brokeback, ele tem uma trilha interessante, assim, que no momento chave do filme, ele tem um violãozinho, né? É bem isso mesmo, Brokeback Mountain. Mas você gosta de trilha sonora? Qual a trilha sonora que você mais gostou de todos os filmes?
Across the Universe.
Só a música dos
Beatles,
né?
Beatles, né?
Você é fã dos Beatles?
Sou bastante.
É muito nova, não? Pra ser fã, assim. Ai, meu Deus, sou fã demais dos Beatles.
Ah, eu acho que eu nasci na época errada. Tô meio colocado.
Tu não gosta de NX Zero, não?
Não.
A banda Restart, Cine.
Tá bom.
Cine, Garota Radical.
Não, tô com Beatles, Queen, tá bom.
Caraca, que belo gosto musical, hein? Impressionante.
Queen é legal. Com essa música assim, ó. Bell Bottom Blues, make me cry. Do you wanna see me cry past the floor? Conhece essa?
Não, essa não.
Eric Clapton, Bell Bottom Blues. Poxa vida.
Ela falou Queen.
Ah, entendi. Queen. Eric Clapton. Ela não falou Eric Clapton também?
Não, falou Beatles. Beatles e Queen. Tem nada a ver com
ela. Ela quer... Tá
dormindo.
Eric Clapton é Leila, não?
Leila. Leila, we got your money forever.
Exatamente, ô Laís, você é fã dos Beatles aí. Tem um filme muito bom chamado I Am Sam. Como é o nome em português, Mal? I Am Sam, do Champagne.
É uma lição de vida. Lição é uma lição de vida.
É uma dica muito boa, você que gosta dos Beatles. Os produtores do filme não tinham dinheiro pra pagar os direitos das músicas oficiais dos Beatles. Então eles contrataram vários compositores pra fazerem as suas versões das músicas dos Beatles, né? Procura a trilha sonora desse filme, chama I Am Sam. Filme muito bonito.
Ah, tá bem claro, eu queria assim.
Uma trilha sonora espetacular, tem muita gente, inclusive tem a Sheryl Crow, tem muita gente bacana aí. Vale a pena você ir atrás. Tá bom, Laís?
Adorei demais. Sigo sempre, Rapadura, adoro. Me descobri muito, porque no lugar que eu vivo é estranho isso de ser cinéfilo, isso de gostar de filme mais do que só como lazer. Então me descobri muito, eu achei muito importante. Também saber que existe mais gente assim, meio estranha no mundo, que realmente se emociona, realmente tem a vida mudada por um filme, por uma experiência cinematográfica. Muito importante pra mim foi.
Muito obrigado, Laís, por tudo. Muito obrigado a você por estar sempre acompanhando o Rapadura Cash. Tá certo?
Não, imagino. Certo.
Beijo, Laís.
Tchau.
Alô? Rapadura Fone.
Isso aí, continue mandando os telefones para rapaduracash@cinemacomrapadura.com.br. Mande lá seu telefone, seu DDD. Não esqueça seu nome completo também, pra gente poder saber com quem falar, porque algumas pessoas atendem, né, mano? A gente não sabe nem se é a pessoa, né?
Muitas pessoas atendem, gente, com aquela voz assim, ó. Oi, claro, recados.
Vivo em forma. O telefone celular chamado encontra-se desligado. Mande telefones corretos, pelo amor de Deus.
Essas pessoas que têm voz bonita, mas não tem nome, né, Jandir?
Exatamente. A gente devia ir atrás dessas pessoas que fazem essas vozes, né, Mal?
Vamos fazer isso.
A gente falou mais com elas do que propriamente com os ouvintes.
Jandir, e-mail referente ao que esses e-mails?
Hans Zimmer, Maurício. Podcast do Hans Zimmer. Que sucesso, fantástico. Obrigado a todo mundo pelos comentários. A galera sempre tá vibrando com os Jukebox Maestro, né, Mal? Todo mundo tá gostando da série. E vem muita gente boa por aí, né, no futuro.
Eu tive gente que chorou, em comentários, gente chorando com o Hans Zimmer, gente. Eu fiquei tão feliz porque não é um cara tão famoso, né, no seu nome. Todo mundo já ouviu, porque todo mundo já viu o filme dele, porque ele tem coisa muito famosa. Mas ninguém sabia do nome do sujeito, a procedência do sujeito. Então eu fico muito feliz com essa receptividade das pessoas. Mostra que estão abertas e preparadas, por que não, para os próximos maestros que estão por vir, Jurandir.
Exatamente, se prepara aí, vem muita coisa bacana, Jukebox Maestro.
Exatamente.
O Mármores, vários e-mails, primeiro e-mail.
André Néder, Campinas, São Paulo. Olá, seres rapadurianos. Ô, Jurandir, tu que coloca isso nos e-mails ou eles que falam?
Não, eu não coloco nada.
Você tem habilidade de
eu só faço colar.
Ai, eu cuspi no meu notebook. Vocês têm a habilidade de me surpreender cada vez mais. E desta vez trouxeram uma obra deste incrível compositor que é Hans Zimmer. Este que através da música deu a coroa ao Leão Simba e mostrou o lado corajoso e obscuro de Batman. Porém, foi somente na hora em que falaram de O Código da Vinci que percebi o que me fez assistir este filme até o final. E na hora em que eu ouvi a música, estava escutando o cast em meu notebook e estava abrindo o Firefox para entrar em algum site, que foi quando vi a página inicial do Google aberta e a música começava a tocar. De repente me vi um momento que já não sabia o que fazer e tive uma sensação de estar voltando ao passado. Naquela hora eu não lembrava mais o que ia fazer. E aí veio aquele pensamento de que merda que eu tô fazendo aqui, e logo percebi que estava preso à música e concordo plenamente com o Maurício que foi Hans Zimmer que nos prendeu a esse filme. Obrigado imensamente por mais este podcast. Até a próxima.
E muito bom, isso, a música do Código da Vinci, ainda bem que o pessoal relembrou, né? Porque o cara falou assim, mas a trilha do Anjos e Demônios é muito melhor. Eu concordo que a trilha do Anjos e Demônios é melhor, inclusive, quando a gente tá comentando o Código da Vinci, ao fundo toca a trilha do Anjos e Demônios. Então é uma sacadinha mesmo, porque, enfim, a gente queria deixar o Batman The Dark Knight por último, e não Anjos e Demônios. Vamos lá, próximo e-mail. Gabriel dos Santos Sanches, 20 anos, Joinville, Santa Catarina. As músicas que o Hans Zimmer faz são demais. Quando eu tava me preparando pro vestibular, eu estudava ouvindo a trilha de Piratas do Caribe 3 em loop a tarde inteira. Quando saiu The Dark Knight, foi a mesma coisa. A trilha do Rei Leão é emocionante. Quando tocou no cast, eu voltei umas 5 vezes só pra ouvir de novo. Muita gente faz isso, viu, mano? Toca uma música bacana tocou uma música que a galera gosta mesmo, o cara volta pro programa.
Mas, Jurandir, imagina a pilha deste cidadão fazendo vestibular com Piratas do Caribe no ouvido. Animadíssimo, imagina. Vamos lá. Ele fez 10 vezes a mesma prova.
Sonhando com o Jack Sparrow. Olá, Maurício, último e-mail.
O último e-mail é o Nicolas, 17 anos, São Paulo, capital. Olá, pessoal do CCR e RapaduraCast. Adorei o programa do Hans Zimmer. Porém, gostaria de corrigir alguns erros que vocês cometeram. Primeiro, a trilha do primeiro Piratas do Caribe foi feita por Klaus Badelt e não por Hans Zimmer. Ele foi apenas o produtor. Segundo, a música que vocês colocaram para o Cavaleiro das Trevas, na verdade, é do Big Ings, que se chama Molossus. Aí da trilha ser feita em parceria com James Newton Howard. Um abraço e que continuem sempre assim.
Vamos lá, o primeiro. A trilha original do Piratas do Caribe foi feita pelo Klaus mesmo. Ele é o que tá no CD da soundtrack do Piratas do Caribe, é o Klaus. Só que a música que nós tocamos chama-se He's a Pirate, ele é um pirata. O Hans Zimmer, ele foi convidado para fazer a trilha do Piratas do Caribe pelo Jerry Bruckheimer e pelo Gore Verbinski, né? Porque o Hans Zimmer já tinha trabalhado com o Gore no O Chamado, né? Eles trabalharam juntos um ou dois anos antes. E o Hans Zimmer estava ocupado fazendo a trilha do Último Samurai, mal. Por isso que ele não pôde assumir a Piratas do Caribe de uma vez. Daí ele sugeriu o Klaus, que era um compositor novo, para assumir essa trilha sonora ao lado de vários outros compositores. Porém, o Hans Zimmer, ele produziu uma demo com 3 temas e mandou para o Klaus. Um desses temas era o He's a Pirate, que é a tema do Piratas do Caribe, ficou clássico, né, com a música do Piratas do Caribe. A composição foi toda do Hans Zimmer e tanto que ele reutilizou no Piratas 2 e 3 e virou a música tema da trilogia Piratas do Caribe, né? Então quando a gente falou sobre Piratas do Caribe, a gente estava falando mais sobre a trilogia em si, né, a música que representava a trilogia Piratas do Caribe. No caso do Batman, que ele falou que a música é do Begins, só que essa música que nós tocamos no cast, se você puxar na memória, é a música do trailer do The Dark Knight. Você escuta aquela música, você lembra do Coringa, né? Do trailer espetacular com essa música. Ela tocou primeiro no Begins, só que uma versão um pouco diferente, e foi reforçada para esse trailer do The Dark Knight e pro próprio filme, né? Então acabou sendo a música do The Dark Knight, né? Como são dois filmes da mesma série, né? E o mesmo compositor, a gente pegou uma trilha que representasse meio os filmes, né? Então é isso, Maurício.
Vamos lá, Jandir.
Vamos lá, Maurício.
Vamos lá. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
I'm gonna make him an offer again. I'm a cop, you idiot!
Fuck!
James Bond.
Live, Miss Live. You can't handle the truth. I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Eu o conheci há uns 15 anos e me disseram que nada havia sobrado. Nem razão, nem consciência, nem entendimento, nem o mais rudimentar sentido de vida ou de morte. Bem ou mal, certo ou errado. E eu conheci essa criança de 6 anos, rosto vazio, pálida, sem emoção alguma. Olhos negros, olhos do diabo. Eu passei 8 anos tentando chegar a ele e depois outros 7 tentando mantê-lo trancado, porque, na verdade, eu descobri que atrás daqueles olhos estava simplesmente uma.
O que faremos?
Ele esteve aqui hoje à noite. Acho que voltará. Estarei esperando.
Acho que devemos avisá-lo aqui à TV.
Se você fizer isso, vão começar a vê-lo em todos os lugares. Diga a seus homens para manter os olhos abertos e a boca fechada.
Nos falamos em uma hora.
Existe uma tríade no terror, que é Jason Voorhees, Freddy Krueger e Michael Myers, né? Michael Myers é o dos três, o menos famoso, né?
É o menos famoso, vocês acham?
Não é o menos famoso?
O menos famoso é o que abriu essa putaria, que foi o Leatherface.
É, o Massacre da Serra Elétrica, mas, na verdade, diz que é o quinteto também, né? Diz que é o Leatherface, o Jason, o Fred, Michael Myers aí, e o Evil Dead, né? O Ash, né?
Tem um nome, né? É Slasher.
Slasher filme, é.
É o cara que slasha tudo, é isso? O cara que decepa todo mundo, é isso? Começou com o Leatherface, então. Ele que o cara com a serra elétrica que slashava todo mundo, slashava.
Que era uma das melhores máscaras, né, desse pessoal do slasher filme. Vocês gostam?
É horrível pra cacete aquilo. é uma coisa Hannibal Lecter, né?
Saco de pão.
É um saco de pão. Não, é a cara de outras pessoas, por isso que é Leatherface, né? Cara de couro,
exatamente,
não é isso?
Exatamente, é Leatherface, né?
Aquela
cara toda costurada, né, assim.
Eu não sabia que leather é couro, ou Afonso?
É, leather. Quem joga World of Warcraft sabe que leather...
Ah, eu não jogo game, eu sou ignorante. Então, mas o que importa é quem virou franquia, e quem virou franquia foi Michael Myers, foi Jason Voorhees e foi o Freddy Krueger. Tu tem medo do escuro, Afonso?
Cara, eu tenho... Eu cresci em fazenda, né? Então todos os barulhos da fazenda possíveis podem ser uma assombração. Por exemplo, no meu quarto eu tenho um cabide, que eu tenho mania de botar chapéu em cima, né? Boné. Eu acordo de noite, cara, fudeu, assim. É, sombra, chute, né? Soco pro ar, é horrível.
Tu acha que é o assassino do chapéu? Soco, ar, chute.
Sei lá, o que é, cara? Vocês não tem, não? Vocês não tem medo escuro, não?
Eu tenho muito. E eu, até hoje eu tenho. É tanto que, às vezes eu tô aqui, o apartamento é grande aqui, né? Enquanto eu vou pegar água na cozinha, e tá todo escuro o apartamento. Às vezes eu dou até uma aceleradinha no passo pra ir mais rápido, cara.
Que vai acendendo a luz que nem o Senhor Frio do Batman?
Cara, vai acender todas as luzes, pega até lanterna, celular. Mas é impressionante, eu sempre tive a impressão de que tem alguma coisa ali, sabe?
Mas tem.
Eu sei que tem, é por isso que eu tenho essa impressão.
Não, mas a pergunta é a seguinte, você tem medo...
Aquele arrepio.
Afonso, você... não, mas Afonso e Jurandir, vocês
Tu já
pensam...
teve isso, Mal, o arrepio da mijada?
Ah, já tive a beijo, já
não,
tive
não, não,
a
não.
mijada, já
o
tive...
O arrepio pessoa... de mijada.
Já sabe? Vi criança no meu quarto, já encostaram em mim no meu quarto.
Ele, hein?
Embaixo do edredom. olha só, não. Quero saber o seguinte, é sério, não é sério, eu tive experiências malucas. A questão é, vocês têm medo no escuro de um Michael Myers aparecer? Michael Myers mete medo.
Passou no Cine Trash, foi a primeira vez que eu assisti Halloween na minha vida. E comparando de todos, eu achava o Michael Myers o cara que mais dava medo, porque ele não era tão galhofa.
Quer dizer, por causa daquele negócio de levar na cabeça e voltar e vai, é isso?
Exato, exato. Eu imaginava o Michael Myers um cara mais humano, sabe? Um serial killer mesmo.
Mas ele era humano, né?
Sim, sim. Como deduzir que todos fossem, né?
Eu não sei o que aconteceu no final do primeiro filme. No final do primeiro, ele toma uma cabidada no olho. No final, o doutor dá 6 tiros nele. Ele cai da varanda.
Esse é o começo dos anos 80, né? Na verdade, pega ainda o final dos 78. Anos 70. E vai começar, então, a nova década. É a geração nova que estava acontecendo. Não existia jovens, não eram retratados no cinema jovens. No caso de Halloween, começa, então, a franquia, o cinema, a mostrar os jovens no cinema. E isso é o conservadorismo dos anos 70, empregado total. Isso fica muito claro no Halloween, que a menina lá fuma maconha, a filha do policial lá da cidade.
É, fica pelada, né, mano?
E fuma maconha. Não pode fumar maconha e não pode ficar pelada. Essas são as regras, né, que o Wes Craven muito explorou na série Pânico também.
O Carpenter, ele meio que estabeleceu essa coisa do slasher filme, né? Que o sexo meio que define quem vai morrer, a maconha igualmente, né?
Isso.
Aquela coisa meio de censura através do método de entretenimento, né?
Que não tinha... Perfeito, perfeito. A censura com o método de entretenimento. Que não tinha no... Leatherface no...
Não tinha,
Massacre. Eram jovens que estavam ali passeando no lugar errado, na hora errada, né? Essa era a ideia.
Ah, inclusive o Jason acho que foi o único, na série Sexta-feira 13, a ter uma verdadeira razão para não gostar de sacanagem, né? Porque a ideia era de que os monitores do acampamento deixaram ele se afogar porque estavam trepando, não era isso?
Exatamente.
Aí ele mata todo mundo.
Por isso ele adorava matar a galera enquanto tava...
Quando ele espera começar.
Cena clássica, enfiando o facão numa rede, atravessando o homem e a mulher.
Mas o foco aqui é Michael Myers Halloween. Eu quero saber a procedência. Já que então Afonso falou os motivos de Jason Voorhees, Afonso, ninguém melhor, vamos dizer, qual é o motivo da matança de Michael Myers?
Ah, meu Deus. Começou como uma coisa e terminou como outra. E depois no remake, né? Nosso grande episódio aí, passado. Controverso? Tentou refazer tudo, né? Começou com ele sendo um menininho, claramente, com tendências sociopatas, né? Psicopatas, que assassinou a família, foi internado num sanatório.
Não, é um absurdo, né? Ele mata a irmã no começo do filme, não é isso?
É, pois é.
Que tá peladinha lá, ela tá escovando os cabelos peladinha, não é isso?
Linda, né, cara? Pós-coito.
Como devem ser escovados, né? Exato. Meninas, sempre é melhor fazer assim. Mas aí...
Dica para as mulheres.
Isso. Sempre se penteiem nuas. Já dizia o homem invisível lá, Kevin Bacon, né? Mas então, aí ele sai do sanatório, volta pra procurar, volta pra casa onde ele morava, não é isso? E por acaso tá lá uma menina que a princípio não tinha nada a ver com a família dele, mas ele resolve matá-la, ninguém entende porquê. No segundo filme a gente vê que ela, na verdade, é irmã dele que foi adotada por outra família, né?
Exatamente.
Mas por que que este indivíduo quer matar todo mundo? Cadê o motivo disso?
Não, mas na série original, chegou a um ponto que eles resolveram explicar por que, além dele querer matar essas pessoas da família dele, por que ele também levantava depois de morto. E era aquela coisa da... Tinha uma seita, né? Que ele tava amaldiçoado pela seita de Thorne, não lembro o nome.
Samhain.
Samhain, que é o dia do Halloween, né?
Exato.
Essa maldição, a maldição indígena, eu acho, que dizia que a pessoa que estava amaldiçoada para salvar a tribo toda tinha que assassinar sua família. É uma bela de uma merda numa explicação pra cagar a franquia, né? Foi que acabou.
No primeiro filme ele mata a irmã, de uma forma muito bonita.
Mas sem motivo nenhum, né? Aparente, pelo menos não tem. Ele simplesmente mata a irmã dele que tá penteando o cabelo pelada.
Ô Maurício, 1978, o menino coloca uma máscara de palhaço na cabeça.
Muito bom.
Pega uma faca de cozinha, chega próximo à irmã penteando um cabelo com os peitinhos de fora.
Opa.
E faz o assassinato mais mal feito da história do cinema.
Não encosta nela, faca.
Mas se encostar vai machucar, Turatini. Não pode, assim é, mas...
E que bizarro, ele mata, aí chegam os pais da criança e o menino tira a máscara do menino com a faca na mão, aí fica lá 2 minutos a câmera... no rosto do menino, sem entender nada.
Essa coisa de botar o personagem em primeira pessoa, você não acha que tira um pouco do medo?
Concordo.
Até porque primeira pessoa mostra o quê? Que nós somos o assassino. Exatamente. E eu não sou assassino, eu sou espectador, cacete.
Exatamente. Você perde o fator do desconhecido, né? O que que tem ali no escuro que a gente estava tanto falando? Ah, agora eu sei, eu tô no lugar dele.
Exatamente. E outra coisa que é Halloween. Halloween é o quê, Afonso? Me traduz?
Halloween. É uma banda de heavy metal muito boa.
Caraca, quando meu irmão viajou pro Paraguai, ele trouxe umas muambas de lá e entre eles estavam dois discos do Halloween. É Halloween, na verdade, né? Halloween.
Isso, que inferno.
Cara, que demais.
Tá, mas Halloween, traduz pra mim, por favor, é o que que é Halloween?
Dia das bruxas. Halloween? É o dia das bruxas, né?
É, é da coisa. Então o John Carpenter abre isso, que cinema de terror tem que ter temporada, porque Jason Voorhees é no verão.
Sim, na sexta-feira 13, né?
Sexta-feira 13, exato. Mas é sempre no verão, que o Crystal Lake lá aconteceu.
É, eu acho verão. Que era no verão mesmo, sim.
Colônia de férias de verão. Ou colônia de férias, no caso, né? Não quer dizer que é verão. Mas tem aquele... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, é verão.
O assassino, o psicopata, ele nunca vai atrás de suas vítimas viajando ao mundo, a não ser... O A Morte Pede Carona, né?
É. Ah, que piadinha!
O Leatherface lá é quando chegam lá pelas redondezas dele. O Fred é quando é na rua Elmo.
Perfeito, lá. Perfeito. Leu aonde isso? Tu não leu? Eu quero uma placa. Eu quero uma placa de Jurandir Filho is the best of the world.
Sexta-feira 13 é no Crystal Lake lá, sempre na sexta-feira 13.
Ou seja, somos nós que vamos atrás deles, não é eles que vão atrás de nós.
É, mas sim. Acho que isso é pra brincar com aquela coisa do modus operandi do psicopata, né? O psicopata não mata a esmo. Ele tem uma motivação, pelo menos para ele, né? E o Jurandir acabou de citá-las.
Exatamente, fantástico isso. Eu nunca tinha parado para pensar que é os indivíduos que vão atrás dos assassinos, eles que vão se meter, seja na rua Elm Street, seja no Crystal Lake.
Vai provocar?
Ninguém, não chega no meu pedaço, né?
Halloween tem muitas conotações, né? Religiosas e até de brincadeiras mesmo, né? Hoje em dia é mais um sinônimo de brincadeira do que propriamente religioso, como tinha antigamente, né?
Essa data festiva virou muito mais chamariz para estrear filme de terror do que para celebrar realmente a noite do terror.
Não, para vender coisa também, né, mal? Tem festa, fantasia, aos montes nos Estados Unidos.
Não, mas isso, mas é para isso que existe o Halloween. É uma festa fantasia. Uma festa é o dia das bruxas nos Estados Unidos.
É o carnaval deles, entendeu?
Mas eu quero dizer que essa data virou para estrear filme. Sim, eu acho que o pessoal nem vai para a rua mais pintado e nem de fantasia. Eles vão para a fila do cinema comprar ingresso para ver Jogos Mortais, por exemplo.
É, que estreia sempre no Halloween, né?
Agora, será que, assim, vocês veem o sucesso da série Halloween no Brasil tão grande quanto nos Estados Unidos? Será que
nunca.
Isso não... Não, né? Porque isso deve estar ligado a essa cultura, né? Não tem como a gente se identificar com o festival que a gente...
Todos
não...
fizeram sucesso. Todos os filmes da franquia Halloween fizeram sucesso porque virou meio que tradição, né, cara? Um filme que fala sobre Halloween, pessoas fantasiadas, o que deve ter de gente que vai assistir o Halloween no cinema com a máscara do Michael Myers não é brincadeira, cara. Foi até satirizado no Pânico, não
é
isso?
É. Aqui no Brasil, o que mais tem de Halloween que eu lembro, assim, na rua, é aquela plaquinha que o nego cola, assim, nos viadutos. Halloween é coisa do demônio. A cultura brasileira, vamos valorizar, né? É. Tem isso aí por aí também?
Seria, então, um Brasil, daria certo que é um assassino no carnaval, é isso?
acho que teria mais.
Imagina um assassino na Sapucaí. Que loucura,
é? Cultura total, né? Milhares de pessoas vestidas. É, mas acho que é por aí. Uma assassina, talvez, né?
Olha
aí.
A certeza é que o brasileiro carece disso, né? De uma festividade mais dark.
É folclore, né? Na verdade, o Halloween é folclore mesmo.
Não, acho que faltou esse... Você não falta um folclore? Você não falta um folclore mais dark, assim?
Eu acho que sim, mas nós não somos um país dark, né? Nós somos...
Ah, tem sim. Terreiro de Umbanda, tem umas coisas... Dark.
Mas é gueto, né, mano? Não é aberto como Halloween, assim, pra todo mundo. Porque tem casos nos Estados Unidos, por exemplo, doces ou travessura, né?
Uhum, isso.
Teve casos nos Estados Unidos que se você não desse doces, o menino tirava o revólver e matava a pessoa.
Veja só.
Então, é o momento pros psicopatas
A travessura e tanto. Que é bala, né?
Que é bala. Pá! É antissocial isso, você não fazer isso e não ter doce pra dar pras crianças do bairro e tudo, né?
É por isso que eu acho que Sexta-feira 13 teve mais sucesso no Brasil, porque era uma coisa mais genérica. Colônia de férias, todo mundo foi pro colônia de férias, né? Pô,
principalmente aqui no Brasil,
né? E Sexta-feira 13 também, né? Tem todo o planeta todo, né? Não é somente a questão da festa mesmo, que é... O Dia dos Namorados também foi muito explorado pelos Estados Unidos, Dia dos Namorados macabro.
Né? Tem um filme, inclusive, não tem Valentine's Day?
Exato. Tem vários com Dia dos Namorados.
Tinha, inclusive, uma máscara bacana também do cara, era uma coisa meio bizarra, um garotinho fofinho, um anjinho, um querubim, lembra?
Exatamente, era de terror, né? O Valentine's Day de terror, né?
Tá, mas então, vamos só voltar o foco aqui. O Michael Myers, ele então celebra o terror no Dia das Bruxas, o que é uma novidade, que acho que faz um hit mesmo de ser sucesso nos Estados Unidos. Porém, o Halloween só começa com a festa, né? Começa o menino tá fantasiado porque é Halloween, né?
Exato, dia 31 de outubro.
E depois é Halloween de novo quando ele volta, é isso?
Eu acho que sim, quando ele foge do sanatório.
15 anos depois, né? 15 anos depois dele ter sido preso e internado.
Olha a safadeza desse filme. Foi o molequinho, ele é preso quando ele tinha quantos anos? 7, 8 anos, né? O Bacuri já devia saber dirigir, porque quando ele foge do sanatório, ele rouba o carro do doutor, né?
Fantástico, que cena genial.
Porra!
O cara arranca a mulher de dentro do carro e sai dirigindo.
Onde que ele aprendeu a dirigir, maluco? Deve ter jogado GTA.
Porra. Eu não entendi, cara, como é que ele conseguiu fazer isso?
Outra coisa, né? 15 anos mostra também que não existe reabilitação, é isso? 15 anos o menino não consegue entender porque que matou, não consegue ficar do bem, é isso?
É, mas isso foi muito explorado no remake, né?
No remake, nos filmes originais, mal, nenhum aprofundou mesmo assim o lado investigativo de tratamento, por exemplo, do Dr. Loomis, que tratou o Michael Myers no sanatório.
Não, o Dr. Loomis é o verdadeiro assassino da série. Ele matou o Michael Myers mais de 3 vezes.
Verdade. Matou mais que o Michael Myers, né? E ele que fez todo o tratamento, ele comenta durante os filmes que ele é um psicopata. Que ele não tem jeito, não tem recuperação.
Ele é o mal, ele fala que ele é o mal.
Ele é o demônio, né? Ele tem o olho do demônio. Ele é a encarnação do Satanás.
E é por isso que eu gosto tanto da máscara do Michael Myers. Inclusive, em inglês, acho que ela nunca foi traduzida, mas eles chamam ela de The Shape, né? A forma. Porque ela não tem forma. Ela é o nada. Eu acho que ela é exatamente a face do sociopata, do psicopata.
O surgimento de todo grande vilão tem que ser de uma forma icônica. Você vê o Leatherface lá, ele mata as pessoas pra fazer a máscara dele com o couro das pessoas. Uhum. Você vê o Jason Voorhees, ele encontra a máscara lá na colônia de férias, lá onde tá todo mundo brincando e fazendo uma bagunça. Ele pega a máscara e coloca no rosto.
Foi um momento, no original foi um momento.
O Halloween não mostra, cara. O cara matou um cara que trabalha no reboque, aí usa aquela roupa de reboque e aquela máscara estranha, né?
Não tem muito sentido, eu só também senti falta.
Daí o que acontece? Muita morte. Michael Myers volta, começa a matar todo mundo de forma escrota, bizarra e medonha, até que aparece Jamie Lee Curtis, bem novinha, filha da Rainha do Grito.
É verdade, ela é filha dela, né? Nem lembrar disso.
Na verdade, ela só fez Halloween por causa da publicidade, né? Pra atrair a publicidade.
É, filha da Janet Leigh com o Tony Curtis. É, o pai e mãe dessa menina é...
Janet Leigh é do Psicose. Hitchcock.
E ela saiu muito mais com a cara do pai do que com a mãe. Que se ela saísse com a cara da mãe, ela seria linda, maravilhosa, mas ela tem cara de tamanco, né?
Ela parece. Daí, se a mãe é a Rainha do Grito, Janet Leigh, vamos chamar a filha, né, cara, pra franquia. Foi questão de publicidade, não foi questão de talento, não foi questão de nada.
Mas Kirsten é legal ela não ser uma menina linda, né? Eu achei isso legal, cara.
É legal.
Normal, a menina é normal.
É legal, mas tu foca
sempre. A mulher bonita não sabe se virar, né, cara? Essa é a verdade.
Menina ainda não sabe se virar.
Não? Mandou um MacGyver lá com o cabide no olho do cara? Como não sabe?
que bizarro. Maldo, não sei se tu lembra, mas tem um momento lá do Halloween. A Jamie Lee Curtis pega um cabide lá e desentorta, assim, faz um ferro e enfia o ferro no olho do Michael Myers.
A famosa cena do armário, né?
Eu só lembro, o que mais me deixou chocado no filme é o seguinte. É a questão, no Halloween 1, né? Que esse assassino é apresentado sem motivo aparente, mata a irmã sem motivo, vai pro hospício, fica anos então e sai de lá querendo matar ainda a irmã, porque é bizarro. E esse o Donald Pleasance, né, que o fantástico, o inimigo do James Bond, que é o Donald Pleasance, tá, é o Dr. Loomis, que eu também não entendo, porque acho o personagem dele terrível, sabe? Ele é um detetive metido a psicólogo.
Com pistolão, né?
Não explica no primeiro filme, mas o porquê esse desespero dele todo com o Michael Myers, né, cara?
Ele é desesperado, ele tá... Olha, no primeiro filme ele
vai voltar. Ele vai... Ele é todo temeroso ao Michael Myers e não fala porquê, né, cara?
Por um psicólogo ele é bem...
Ah, e sem contar que ele tá temeroso. Com aquela roupa dele de tinta souvenir, não, qual é a roupa dele? Ele tá com...
De reboque.
De reboque, tubos e conexões tigre. E daí ele tá lá com aquela máscara no meio da rua de dia. Que é isso? Quem é que não vai anotar que tem um maluco com roupa de reboque e uma cara de... E uma máscara no meio da rua?
Melhor cena do Dr. Loomis que eu acho que é provar que ele tem que parar de praticar a profissão dele quando ele tá na rua discutindo com um policial com um pistolão na rua. Aí passa um moleque, um garoto de sei lá, 10 anos... Com a sacolinha, ele fala, olha lá o Michael Myers. Aí ele aponta a arma, o policial tenta segurar. Aí o moleque olha pra ele, atravessa a rua, vem o carro do policial, atropela o moleque e explode. Meu Deus, assassinato.
Assassinado, camarada.
Prendam este homem, tranquem este homem.
É muito bizarro, porque o Halloween é um filme de baixo orçamento bizarríssimo, né, assim... Não tinha dinheiro pra nada, inclusive essa máscara do Michael Myers foi uma máscara que o William Shatner usou naquela chuva demoníaca, né, The Devil's Rain. Daí eles, opa, máscara é bonita, tá na loja aqui, vamos colocar. Pronto, aí usaram no vilão a máscara bizarra. Só um pouquinho,
essa máscara existe, é isso que quer me dizer?
Foi uma máscara do William Shatner, assim, feita nos moldes do ator William Shatner, que era para festa, assim, para coisa americana, Halloween. E aí eles pegaram, modificaram ela um pouco, tiraram a cor, o cabelo, fizeram um buraco e virou essa. Mas eu já ouvi outras versões que era a máscara de outra celebridade. A William Shatner me pareceu a mais sólida.
Mas mudaram bastante, né? Porque não parece com o William Shatner, definitivamente.
Eu já ouvi que era a máscara do Ronald Reagan também.
Olha, me parece mais sólida essa. Não, o que é mais interessante é que o pôster americano tem uma abóbora com um olhar demoníaco, entendeu? Até a mão do cara tá laranja como abóbora. Parece que o cara tem a máscara de abóbora. Seria mais coerente, né? O cara ter uma máscara de abóbora e não a desse aí, pseudo William Shatner ou Ronald Reagan.
É verdade. Uma abóbora ficaria bem mais bacana na cabeça dele, né? Totalmente assustador.
No fim das contas, o que a gente lembra de Halloween, se a gente for pensar assim, pô, Halloween 1, o que marca mesmo é o vilão, né, o Michael Myers, e a trilha sonora, né, a música tema, que é uma das mais populares, né, até hoje em dia, talvez seja até mais popular do que os filmes, né.
Pois é.
O total crédito ao Exorcista, ele pegou a música do Exorcista e tirou uma nota que outra e ficou só no... Essa música é a Tubular Bells do Exorcista, na verdade. Jurandir, esse primeiro filme, Jurandir, por exemplo, teve 93% dos críticos dando um saldo positivo. Uma média de 42 críticas, uma média ficou de 8.4 de 10, a nota. 8.4 em 42 reviews. Que é isso? Que é isso? Eu queria perguntar pra vocês dois se resiste ao tempo este filme de Halloween.
Não existe.
Não resiste, morreu com o tempo. E filme bom é aquele filme que resiste ao tempo.
Concordo. Agride.
Filme de uma época não dá, né, cara? Não tem como. Até uma vergonha, cara, a gente ver um filme desse aí, como do Halloween, muito mal feito, sabe?
Aquele filme que ele molhava a faca no ketchup e passava na pessoa, né? Suavemente.
A pergunta é se deu dinheiro, quanto custou esse... Muito se fala que é filme B, essa merda. Quanto custou essa porra de merda aí? E quanto ganhou esse o primeiro Halloween?
O filme custou $320 mil e faturou só nos Estados Unidos 47 milhões e no mundo 60 milhões.
O primeiro ganhou 47.
47 milhões, parabéns, pelo amor de Deus. Tá explicado porque fizeram muitos.
Primeiro do gênero, né? Tinha que ser, ninguém tinha visto nada disso.
Cara, 320 mil, cara, e você ganhar 47 milhões...
Acabou, né? Pede pra cagar e vai embora, né?
É por isso que em 2 anos depois teve Halloween 2.
que na verdade é meio que De Volta para o Futuro copiou daí. É uma sequência mesmo. É continuação, parece que o rolo acabou. Aí não, vamos cortar isso aqui, vamos deixar só o primeiro filme. Aí pronto, aí continua
a filmagem. É uma vergonha, os 10 primeiros minutos são os 10 últimos minutos do primeiro filme.
É pra você relembrar, né? Assim,
é, como é você começa ele caindo, é isso, da janela.
É, tipo um Previously on Halloween.
É a mesma historinha. A Jamie Lee Curtis, ela participou de um evento, né? Um evento de matar o irmão, de estar envolvido nisso, do irmão querer matá-la. Então ela foi pro... Primeiro, ela tá no hospital, ela não tá no hospício ainda.
É, no 2 ela tá no hospital.
Ela tá no hospital se recuperando. E o que é que acontece? Michael Myers vai para o hospital e faz o rapa.
O 2 tem uma morte bacana. Tem a mulher com o cara que vão tomar banho na banheira do hospital.
Peitinhos,
a mulher enfermeira, né?
Lindos, por sinal.
Peitinho. Pois é. Foi uma falta de higiene do cacete, né? Tomar banho onde o nego dá banho nos velhinhos, com doença. Aí, que vamos bizarro, lá, né? Aí o Michael Myers vai lá, aumenta a temperatura. Michael Myers, além de saber dirigir, sabe mexer com esse tipo de aparato médico também.
Só não fala, né?
Só não fala, isso é diferente. Aí mata a mulher afogando ela na água fervente.
E tem uma diferença que o Dr. Loomis tá do mesmo jeito.
Mais louco ainda.
Agora ele quer a confirmação, né? Porque toda hora, no primeiro ele falava, ele é maluco, ele é psicopata, ele vai matar todo mundo, tenha cuidado, não sei o quê. No segundo ele disse, eu avisei.
Eu avisei é a melhor frase, né? Que prazer que ele deve ter tido quando ele falou. Olha aí, olha a cagada aí. Eu falei que é da merda.
Essa sequência, Mal, da Jamie Lee Curtis no hospital, lembra muito Sarah Connor no Exterminador do Futuro, né?
Ai, é, não, é aí, até o próprio Schwarzenegger.
Vai buscar, né, e tal, ela tá...
Cuidado, hein, Jurandinho, faça essas comparações não com as pessoas
não, não, eu ainda acho que foi uma inspiração mesmo do James Cameron, que é uma cena muito foda, o vilão entrando no hospital pra pegar...
GTA, como citou Afonso, isso é GTA. A única coisa que eu consegui fazer no GTA foi entrar no hospital e espancar uma enfermeira. Tá, mas o filme não pode ser essa cena. E aí, o que acontece nesse filme?
O que acontece é que o Dr. Loomis e a Jamie Lee Curtis, elas conseguem encurralar o Michael Myers lá, ele dá alguns tiros, ele não morre, Michael Myers.
Acumulou 12 tiros agora.
E no peito. Tocam fogo no Michael Myers.
Ah, meu Deus.
Aí ele sai andando.
Pegando fogo, velho.
Pegando fogo. Não dá pra entender o que acontece isso.
Aquela andadinha, né? Com calma, assim, com o cara que tá vestindo amianto, né? Que meio que balança os braços pra frente, assim.
O filme acaba pegando fogo, é isso? Como tu bem descreveu agora?
Morreu, né? Agora morreu, finalmente, né?
É isso?
O fogo mata o vilão, normalmente.
Não, mas é que no primeiro filme... No primeiro filme, mostra ele caindo da janela, o Dr. Loomis vai olhar e já não está mais e toca a musiquinha.
Exato. Entendeu?
Daí tá. Daí tu sabe que alguma coisa vai voltar. E temos Halloween 2 em 1981, que acaba com o querido Michael Myers pegando fogo, é isso?
Ele leva tiro e em seguida toca fogo nele.
Só faltou cortar a cabeça e botar alho na boca.
Exatamente. O filme custou 2 milhões e meio, mal. Halloween 2 custou 2 milhões e meio. Nos Estados Unidos faturou 25 milhões.
Então em 80 estreia o Jason, o Sexta-feira 13, eles veem então que eles não precisam acabar franquia nenhuma, então é isso que
tá puta aí. Tá na moda, né?
Vamos ao Halloween 13 então, em 82, um ano depois, com o subtítulo de A Noite das Bruxas, e precisa, já não é a Noite da Bruxa?
Tem que explicar, né? É bom explicar.
É uma sequência que a gente não entende mal, porque não tem Michael Myers.
O terceiro Halloween foi uma tentativa do estúdio, apoiada inclusive pelo John Carpenter, de tentar criar uma franquia separada do Michael Myers. Então a cada ano teria um filme com o título Halloween, mas com um assassino diferente, uma história diferente, por aí vai.
Exato, porque o primeiro foi dirigido pelo John Carpenter, o segundo já não foi, e o terceiro ele nem participa.
Não, mas isso também é comum, né, nas franquias. Se começa com o diretor e depois se passa o bastão. E para não ficar tão a ver navios, os produtores inventam de colocar um cara que ou é fanático pelo assassino ou é familiar para voltar e matar, né? É o que acontece no 3? Quem é que é o assassino se não tem o Michael Myers?
É um cara que faz as máscaras. Um cara que faz máscaras de vilão, assim, pra Halloween.
Mas não tem nada a ver com o Michael Myers.
É um psicopata qualquer aí.
A única relação que esse filme tem com os dois primeiros é que acho que na televisão tá passando a notícia dos assassinatos, assim.
Exatamente.
Uma cena, assim, mas é outra história. Eles queriam desassociar ao Michael Myers, assim.
E não
Michael
tem
Myers
ninguém
morreu.
Do elenco, o Jamie Lee Curtis, Dr. Loomis lá, não tem ninguém.
nada, esse filme é uma merda. O terceiro é muito ruim, cara. É muito ruim. Se não tivesse Halloween na frente, seria um filme xexelento VHS que passou batido, ninguém sabe.
Fazendo uma correção aqui, que eu citei A Noite das Bruxas como subtítulo, ele em inglês é The Season of Witch, seria A Temporada das Bruxas, né?
Mas o nome em português é A Noite das Bruxas mesmo.
Sim, em português. Esse filme com certeza não ganhou dinheiro, né? Porque teve um grande pulo depois para um próximo Halloween. Como é que foi isso aí de budget, de orçamento e de faturamento?
Halloween 3 é o penúltimo filme da série em faturamento. Ele arrecadou 14 milhões nos Estados Unidos.
Deus, mas...
Mas deu dinheiro ainda, né? 14 milhões, pô.
Dá pra comprar uma piscina nova.
É, deu pra comprar uma piscina nova. Mas deu também pra eles ficarem pensando bastante tempo. Porque o que separa Halloween 3 de Halloween 4 são 6 anos. Em 88 volta Halloween 4, O Dia das Bruxas. Que em inglês é Halloween 4, The Return of Michael Myers. É a volta de Michael Myers, não é O Dia das Bruxas.
Só que aí vem aquela grande pergunta. No final de Halloween 2... Michael Myers leva tiro e é queimado vivo.
Sim.
Em Halloween 4, ele tá 10 anos internado.
Deus do céu, eles esqueceram.
A desculpa que eles dizem é assim, que ele sobreviveu ao incêndio no hospital, né? Que o rosto tá deformado, o corpo todo tá deformado pelo fogo, mas ele continua vivo ainda.
Veja só.
E volta o Dr. Loomis, né?
Ah, olha aí, Dr. Loomis é...
E é o mesmo presente. Dono de Pleasance ainda ou não?
É, o dono de Pleasance. E ao invés de ser a Jamie Lee Curtis, é a personagem que faz a filha da Jamie Lee Curtis, que é o centro. Nossa, lá, que o Michael Myers agora vai atrás da filha.
Ah, meu Deus do céu.
Se em Halloween 2, Afonso, o sujeito Michael Myers morre pegando fogo e levando tiro, o que acontece em Halloween 4 com esse sujeito?
Rapaz, eu lembro que ele se esconde atrás de um caminhão e aí tem uma espécie de uma perseguição, os policiais alcançam ele, atiram nele incessantemente, mais bala acumulada nos peitos. E tropeça pra dentro de uma mina abandonada, eles estavam perto de uma mina abandonada, que é muito comum. Isso. É muito comum.
Em toda grande cidade tem uma mina abandonada.
Toda flor é igual Rambo, tem sempre uma mina pra te esconder. Ele entra e aí o teto colapsa lá em cima dele e ele fica preso lá dentro e assim acaba Halloween 4.
Então, de novo, faço a pergunta e tem que querer resposta. Quero resposta. Por que que tem que morrer? Por que que pra não ser mais crível? Porque na sequência a gente tem que dizer assim, ah, mais uma vez, por que que tem que morrer? Por que que não foge? Simplesmente foge. Entendi. Tava legal no primeiro. John Carpenter foi esperto. Simplesmente fez o cara sumir. Já poderia ali ter quebrado uma coluna, né, clavícula, pescoço, porque caiu da janela.
Por isso que ele vai pro hospital no 2, tá vendo?
Mas agora, por que ele já tinha levado tiro e ele tá internado? Não tá só um pouquinho, cara. Então os caras pegaram o cara queimado e cheio de bala no 3, no 2. É uma grande enganação isso, né? Como a gente não pode tirar aquela roupa dele, a gente não pode saber se ele tem queimaduras desse fogaréu que ele já pegou e nem marca de bala também, né? Então a gente nunca sabe.
Pois só é. Que aí, Maurício, acontece uma grande cena, um plot.
Plot twist.
No final de Halloween 4, o que é que acontece? A Jamie, a filha da Jamie Lee Curtis, né?
Não, mas não é o final esse aí que o Afonso acabou de falar?
Sim,
que é
sim.
Mina?
Não, esse é como o Michael Myers morre, na verdade.
Tem que ficar depois dos créditos.
Só que aí tem... A última ceninha, que é a Jamie, né, a filha da Jamie Lee Curtis, ela colocando a máscara de palhaço e matando a mãe adotiva.
Não!
Ninguém viu esse chegando.
Não, só um pouquinho. A Jamie Lee Curtis...
Não está mais.
Não está mais. Tem uma mãe adotiva, é isso? Da filha da Jamie Lee Curtis.
Supõe-se que a Jamie Lee Curtis fugiu.
Sim, largou esse Titanic, né? Essa franquia é um Titanic.
Chega, né?
Isso vai explicar no H20 depois.
Exato. Ela explica que ela saiu da cidade ou que ela, teoricamente, fingiu a morte dela. E pra filha dela não carregar esse fardo também, ela ficou com a família adotiva.
E a menina pega então a máscara do sujeito, Michael Myers, e mata a mãe adotiva.
A mesma máscara do palhaço que...
Mas por quê, meu Deus do céu? Essa gente quer matar a família...
Claramente ela ficou traumatizada pelos eventos e quis repetir. Deve ter tido alguma explicação.
É da família Fastenhofen.
É. Halloween 4 custou 5 milhões de dólares e faturou 17 milhões nos Estados Unidos.
Foi mal não, foi mal não. Véio.
Foi mal pra caralho, fala sério. Daí nós temos no 89, ou seja, produção industrial, 89, um aninho depois, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers.
Esse é o melhor começo que eu gosto da franquia. Esse é sensacional. Esse mostra que depois que ele caiu na mina, na verdade ele rolou lá pra trás, na cachoeira, sei lá, do predador, e aí um eremita encontrou ele.
Não tem com essa história.
Fantástico,
parabéns. Tô falando. Eremita encontra ele.
Exatamente, Justiceiro. Quem nunca leu o Justiceiro, né? Que pega lá o... e cuida lá do Justiceiro e tal.
Não. Tá brincando que um sujeitinho pega ele e cuida dele.
Juro pra tu. Não. Cuida dele. Aí quando ele fica um ano, acho que um ano, né, Jurandir? Em coma, sendo tratado das 47 balas que ele tem no corpo e o trauma pode ser queimado e esmagado pela mina. Aí
ele acorda, mata, ele mata o tiozinho ainda?
Obviamente, pra agradecer, né? E mata ele.
Não, vamos ficar melhor. O Michael Myers, ele passa a ser cuidado pelo esse mendigo, né? O eremita lá.
Mendigo? Não, é o eremita.
É foda, né?
Quando o cara é vagabundo e mora na cidade, ele é mendigo. Se ele vai pra floresta, ele vira um eremita, né? Ótimo isso.
E um hobbit. Daí, o que acontece? A Jamie, que é filha da Jamie Lee Curtis, né? Jamie Lee Curtis não existe mais pra Halloween.
E virou assassina no 4, é isso?
Exato. Ela tá internada numa clínica de pessoas com distúrbios, né?
Gosto de mostrar aqui.
E ela não fala mais, porque o tratamento lá é tão absurdo que eles dão um choque nas pessoas, né, etc. Então ela não fala mais. Olha. E ela ganha um poder paranormal. Ela consegue antever os passos de Michael Myers.
É o Nicolas Cage.
Ela cria um link paranormal com Michael Myers.
É uma coisa meio Star Wars, né? O Obi-Wan cuida do querido Michael Myers e a Jamie vira uma coisa também meio Darth Vader. E aí?
Só faltou o eremita aparecer pro Michael Myers em sua forma espectral, né?
Aí o Dr. Loomis, que é imortal, assim como o Michael Myers, não morre esse filho da mãe. Ele e a Jamie preparam uma armadilha pra pegar
o predador.
O Michael Myers.
E como é que morre esse fulano com uma armadilha de urso? Como é que é?
O final, o Michael Myers, ele sozinho extermina toda a força policial da cidade. Ele entra lá na...
É o Rambo 3 isso aí,
Rambo 3, e aí no final eles dão um jeito que eles conseguem prender ele.
A força policial, vamos dizer, como é uma cidade pequena, tem 3 policiais, né?
O Dr. Loomis acerta ele com uma arma tranquilizante. Aí depois começa a dar um monte de porrada nele com uma placa de madeira. Se o fogo não matou ele, nem tiro, a placa de madeira vai resolver, né? Aí, nego, prende ele, coloca ele dentro de um carro forte, né? Pra levar ele pra prisão. Exato. Só que aí um homem misterioso, vestido de preto, ataca a estação de polícia antes que ele seja levado, explode tudo, atira na polícia e rouba o Michael Myers. A cela dele aparece vazia.
Não, meu Deus do céu! Que é isso?
O homem de preto quem é? É o eremita? É a Jamie?
Fica isso aí, quem é que é essa pessoa? Essa é a vingança de Michael Myers, então, que ele não se vinga, ele morre de novo, é isso? Sobe.
Ele tenta se vingar, mas não consegue, mas diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então Michael Myers nunca vai conseguir a sua verdadeira vingança.
Esse filme vinga.
Essa é a lição da franquia, né?
Já que é vingança, ele vinga nas bilheterias?
Olha, Maurício, Halloween 5 é o último filme da franquia em arrecadação.
Ai, meu Deus.
Custou os mesmos 5 milhões do 4, do Halloween 4, e faturou apenas 11 milhões de dólares. Só conseguiu dobrar o orçamento, mas ainda deu dinheiro, né? Pelo amor de Deus. É dinheiro você dobrar o orçamento? É porque ao mesmo tempo tá rolando Fred, né? Tá rolando Jason, né?
Tá, e tá rolando tudo isso, e não tá legal também, porque ao final da década de 80 também é o final dessas franquias, tudo não tá dando muito certo. Rolou mais no meio da década de 80, mas no finalzinho ficou meio ruimzinho de bilheteria. E eles deram então uma parada, troca de pneus e reabastecimento, foram pensar melhor e voltaram só em 95, ou seja, 6 anos depois, com Halloween 6, A Última Vingança.
Em inglês é A Maldição de Michael Myers, né?
Ó, já virou uma maldição, daí. o tempo na série não é o mesmo tempo real para nós, né? Nós vivemos em tempo de cachorro e a série vive em tempo normal, é isso que eles querem passar. Nós é que envelhecemos, a série não envelhece nunca, porque de 78 para 95 tem quase 20 anos, e mesmo assim o Michael Myers parece que tem 15 aninhos ainda.
Jamie, a filha da Jamie Lee Curtis, e o Michael Myers são sequestrados por uma seita.
Não, o Charles Manson.
E com o passar do tempo, assim, a cidade meio que apagou os... Esqueceu, né, o que aconteceu.
Passou os anos, né? O que aconteceu e esqueceram, tá certo.
A Jamie engravida, não sei de quem, do Espírito Santo? Não sei, ninguém sabe.
Do Eremita.
Mas aí o Michael Myers fica maluco. O Michael Myers fica maluco com essa criança que nasceu. Esse bebê cai nas mãos de Dr. Loomis.
Ah, meu Deus do céu.
Que ainda é o Donald Princesa.
Doutor Loomis ainda está praticando a psiquiatria depois de ter assassinado o transeunte no primeiro filme?
Bom, ele continua trabalhando.
E ainda é o Donald Pleasance?
Ainda é o Donald.
Meu Deus, não tinha mais nada que fazer esse cara.
Não.
A diferença dos outros, Mal, assim, porque a gente vê que o Halloween, ele tem uma Halloween, ele sempre teve esse caráter religioso, né? E nunca foi abordado na série, assim, né? A não ser
que... Religioso eu não vejo, né? Que religioso?
Não, a criação do Halloween...
A partir de um festival celta, né?
Exato, exato.
A religião celta pega o Halloween da maneira...
Era considerado como o Dia dos Mortos. Daí a Igreja Católica considerou o Halloween como sendo o Dia de Todos os Santos.
Exato, já dizia Charlie Brown, né? Naquele grande especial de desenho animado que eu gostava muito.
Daí o que, é que a Igreja Católica fez, né? Com o nome? O nome era Hall, né? De Hall, de todos, né? Hall Halloween, que é a vigília de todos os santos, né? E acabaram falando Halloween. Passando o tempo virou isso.
Mas esse peso que você tá falando, ele foi aplicado pela primeira vez, assim, de forma concisa, ou tentando ser concisa, nesse Halloween, que eles tentando explicar, então, por que ele faz isso tudo na época do Halloween, né? A partir dessa seita de Thorn, né?
Não, só um pouquinho. Ele faz isso tudo, já vira entidade, já vira lenda. Vamos lembrar que lá em 78, esse guri era um menininho, ó. Por isso que ele faz isso, como se ele fosse um velho sempre, a vida inteira. Ele não é velho, ele foi criança, e até agora não me convence essa historinha.
Não convenceu ninguém, é uma merda, é.
O John Carpenter não convenceu ninguém mesmo.
É, foi tipo muito ruim. Foi pra tentar explicar por que ele não morria, era
consciente. Ou só esse menino com 5, 6 anos, 7 anos, batutinha, já fazia parte dessa seita celta aí, ou sei lá, ele pesquisava história, ele era o Tom Hanks.
Era alguma coisa que o espírito, na noite de Samhain, ele foi escolhido quando ele era criança pra ser o portador dessa maldição, e é por isso que ele tem que matar a família toda dele, blá, 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 blá.
Ah, e como é que acaba então, Afonso, Halloween 6, A Última Vingança?
Cara, no final é explicado que essa seita, na verdade, o Homem de Preto Misterioso, que salvou o Michael Myers lá no outro filme, ele, na verdade, revela seu plot twist. Ele era o Dr. Wynn, ele era um ajudante do Dr. Loomis, se não me falha a memória. Exatamente, e ele aceita que era uma coisa antes simplesmente religiosa, ela se transformou numa coisa científica. Eles estavam reproduzindo bebês para tentar isolar... Não, é sim, believe. Para tentar isolar o gene Thorn, o gene da maldição, para poder criar super soldados ou super pessoas.
Caraca,
pra ser...
Parabéns,
John.
Não. Viu muito Rambo, super soldado aí.
Nossa, virou Resident Evil quase, né? A única coisa boa desse filme é que um dos atores é o Paul Rudd, que eu gosto muito.
Daí, em 1998, ninguém pensava mais se, já que o nome do 6 é A Última Vingança. Não foi A Última Vingança. H20, Halloween 20. Por que 20? Porque é 20 anos depois, desde aquele 1978... Agora 1998,
exatamente.
Michael Myers está de volta. E Jamie Lee Curtis está de volta também. Que demais.
Melhorada.
Ela era horrorosa. É a Jamie Lee Curtis que a gente viu no True Lies, né? Bonita lá.
Virou uma MILF, né?
Exato, é.
Bacana. Eu lembro que eu gostei, cara. Quando assisti o H20, dentro da proposta, né? Eu achei bacana.
Eu vi no cinema, adorei. Adorei, me diverti muito. E meio que confirma a minha teoria que eu falei lá no podcast do Sexta-feira 13. Filme de terror só tem que ser na nova geração, porque esses da geração antiga são muito fracos, cara. Porque não resistem ao tempo, os efeitos, né? As mortes e tudo.
Pô, mas posso defender um filme que, inclusive, é do John Carpenter?
Por favor.
Que eu acho que funciona ainda. A Coisa, cara. Eu acho... A Coisa é o meu filme favorito de terror.
Daí acontece, Jamie Lee Curtis está de volta, ainda explica, né, os motivos. Ela se mudou, né, tá trabalhando agora numa escola.
Até um filho, né, que é o Josh Hartnett.
Ela, quando chega dia 31 de outubro, ela sempre tem uns pesadelos lá com o Michael Myers, não consegue se recuperar, toma remédios controlados.
Uhum.
Até que o Michael Myers, na sua cidadezinha, ele consegue descobrir, ele invade uma casa de uma enfermeira, consegue achar informações de onde Jamie Lee Curtis está morando.
É um gênio.
Acha os files, né, os arquivos lá da Jamie Lee Curtis, que está escondida em outra cidade com um filho. Na verdade, ela teve... É isso que não explica, né, Afonso? Porque, teoricamente, na franquia, a Jamie Lee Curtis tem a filha, né, a Jamie...
Uhum.
E no H20 ela tem um filho, o Josh Hartnett, né?
Pois é, ficou confuso porque eles meio que ignoraram alguns filmes, né? Eu acho que eles ignoraram o último e o terceiro, então...
Mas imagina como é que é pra remendar tudo isso, tem que ignorar mesmo.
Foi quase um reboot, né, o H20, né?
É, ele tentou dar um reboot assim, só que...
Não, reboot é Halloween do Rob Zombie, isso não é reboot.
É, não dá, não conseguiu
não chega
fazer
a ser.
Um reboot, foi uma continuação mesmo, meio que homenagem, por ser 20 anos depois do primeiro filme, vamos Entendi. Aproveitar a data, né, e aproveitando a Jamie Lee Curtis que tá famosa, e aí não dá, o Michael Myers está de volta e faz o rapa no colégio, sempre isso, né, cara, sempre a galera fazendo sexo.
E aí, de novo, pelo menos resgata a... O âmago da questão, que é isso, né? É jovens fugindo de um serial killer.
Não, e resgata a pessoa da franquia, né? Jamie Lee Curtis, né?
Sim, tentar pegar...
Jamie Lee Curtis e Michael Myers, né?
E foi quase como um ponto final, né? Que é o que eles tentam mostrar nesse filme, né?
Halloween 20, ele tem como objetivo esse mesmo. Fazer uma homenagem por ser 20 anos depois e encerrar, né? Pô, fantástico. Encerramos a franquia. O final lá é espetacular. O Michael Myers, ele...
Ah, isso eu lembro, isso eu lembro.
Asfixia o policial, né? Eles começam a fugir lá.
Ah, tem 20 mortes, né, dele. Ele morre umas 20 vezes nesse filme. Eu lembro do cinema lotadérrimo, no cinema esse filme. Lotado, pessoal. Ele ia morrer e ele voltava, o pessoal... Ah! Daí, e de novo, ele não morria, o pessoal... Ah!
Ele enfia o macho da bandeira no peito do Michael Myers e ele não morre.
Inclusive, é uma cena que demonstra as habilidades halterofilísticas de Michael Myers. Lembra quando ele fica preso no teto? Aí ele desce com um braço
fantástico,
só.
Fantástico, hein?
Fantástico.
Parabéns. Stealth total. Foi demais. Essa cena é fantástica. É o ícone. É ícone do Michael Myers no cinema. É Michael Myers com um braço apenas.
Isometria na barra. Unilateral.
Olimpíada da Halloween.
Mas finalmente mostra, né, como que deveriam... O que deveriam ter feito para matar Michael Myers, né, nesse filme.
E volta John Carpenter a se envolver?
Não, John Carpenter tá fora total.
Ele foi assistir no cinema, certo?
Ele deve ter ido assistir. E o final é demais, a gente tem que dizer o final, né? Porque a gente tá falando todos os finais aqui pra gente chegar num consenso aqui, né?
Fala aí.
Mata o Michael Myers, né?
Ah, claro.
Morreu o Michael Myers. Aí chega lá policial, né, aquela coisa bonita, vamos colocar dentro da maca... E tudo mais. Daí a Jamie Lee Curtis, com olhar de psicopata, pega a ambulância e sai correndo com o Michael Myers, assim, morto, né? Dentro da ambulância.
O corpo do irmão, né? Vamos botar literalmente, o corpo do irmão.
Exato, o corpo do irmão, né? Diz assim,
ela virou o Dr. Loomis, né? Obcecado.
Ela percebeu, pô, a gente já fez isso. A gente já matou, já atirou nele, já deu facada nele, já derrubamos ele, ele não morreu. Vai ter que ser do meu jeito aqui. Então ela pega um machado e começa a acelerar com a ambulância. Ela acelera, acelera, acelera. Aí o Michael Myers começa a sair lá de dentro do saco, né? O saco de defunto. Ela percebe e dá uma freada. O Michael Myers sai voando assim pelo para-brisa e fica na frente assim. Ela começa a acelerar a ambulância e pá, na árvore e prende Michael Myers entre a árvore e a ambulância.
E aparentemente ele morre ali, né?
Teoricamente ele morre.
Mas ela manda.
Ela pega um machado, Maurício Saldanha.
E decepa.
Ele primeiro estica a mão assim pra tentar falar com ela. Porra, minha irmã, né, cara? Pô, fala com ela aí, né? Ela dá a mão assim também, pega nos dedos dele e arranca a cabeça dele com o machado.
Sensacional.
Final de Halloween.
Acabou.
E toca a musiquinha, né?
Bam, 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 bam. Exatamente, exatamente.
Encerrou, aí todo mundo, pô, feliz demais, que homenagem legal, Halloween é foda. E foi legal assistir no cinema com a galera divertida assim, até que 4 anos depois...
Oh, não!
Eles decidem fazer Halloween, a ressurreição. Pra quê, cara?
Por quê, né?
É do dinheiro, né? Isso tá explicado. Porque Halloween 20 custou 17 milhões, faturou 55 nos Estados Unidos, deu muito dinheiro, Fred acabou, Jason acabou. Na verdade, o Jason não acabou, né? O Jason tentou ainda com algumas bombas nucleares aí. Até que em 2002 chega Halloween, ressurreição. Ressuscitaram o Michael Myers com uma tática muito escrota, cara. Isso não se faz.
Como é que ele volta? Eu não lembro.
O que é que aconteceu lá no Halloween 20, H20? Aquele policial que o Michael Myers estrangula, né? Lá nos momentos finais ali, antes da Jamie Lee Curtis matar, ó, entre aspas, o Michael Myers, o Michael Myers estrangula o policial. Uhum. E o Michael Myers veste o policial com a roupa.
Veja só que engenhoso. Hitman, né?
Com a roupa de vilão. E ele não conseguia falar, por quê? Porque o Michael Myers estrangulou, quebrou as cordas vocais.
Não.
Ele não tinha como falar. Daí o que aconteceu? Jamie Lee Curtis matou, na verdade, um policial, porque ela decepou a cabeça, não do irmão, mas de um policial. Isso quer dizer o quê? Que ela foi internada mais uma vez.
Mas a ressurreição é com a Jamie Lee Curtis?
Só no comecinho. Aparece ela no manicômio presa, né? Tomando os remédios, assim, escondendo, na verdade, todos os remédios. Ela fingia que tomava e colocava na bonequinha que ela tem nas mãos. Uma bonequinha de um palhaço. Ela tava esperando, na verdade, que o Michael Myers viesse. Ela já tava meio Sarah Connor, né? Fingindo que tá doida aí.
Não pode ter mulher em hospital que o Jurandir acha que é a Sarah Connor.
Por quê? Que fixação, Jurandir.
Porra, a Sarah Connor é rei. Então, o que acontece? Michael Myers aparece no manicômio, faz o rapa, começa a matar todos os policiais, até que encontra Jamie Lee Curtis. E Jamie Lee Curtis já tinha preparado uma armadilha.
Então, olha, ela
pendura Michael Myers de cabeça pra baixo, do lado de fora, assim, do prédio, né?
Uma armadilha mesmo?
Arapuca pra pegar passarinho.
Que isso?
Daí ela chega, ela assim, psicopata, você tem medo de morrer, Michael? Você tem medo de mim? Eu não tenho medo de você. Sabe, ela falando assim, meu... doida. Daí quando ela vai cortar a corda pra ele cair no chão e morrer de vez, Michael Myers puxa a Jamie Lee Curtis e derruba ela do prédio.
Ah, não. E aí, o que acontece? Me conte mais.
Meu, que... aí ela morre Jamie Lee Curtis e... esse é o pior roteiro ever. Eu já digo logo aqui. Pior roteiro ever. O que é que acontece? Depois que Jamie Lee Curtis morre, o Michael Myers foge. Vai se embora, né? Vai embora. Vai viver a vida.
Vai virar um eremita.
Felizes para sempre.
É, cadê o eremita nessa história?
Ele vai se aposentar, né? A missão cumprida, né?
Mas aí decidem fazer o quê? Um reality show na casa do Michael Myers.
Fala sério.
Lembrei.
Tem o Bial, não tem?
O Bial do reality show é o Busta Rhymes, né?
Nossa.
Não. Aí a coisa já degringolou. E alguém apertou o botão reboot, né?
E Michael Myers morre no final. O filme custou 13 milhões, faturou 30 nos Estados Unidos. Como a galera gosta de Halloween, né, cara? Impressionante. Até que, em 2007, Rob Zombie, o cara mais maluco do planeta, decide fazer um remake de toda a franquia.
Eu preferia que fosse o Marilyn Manson.
Rob Zombie dirige e escreve junto com os personagens do Captain, né? Mas a direção e o roteiro... é do Rob Zombie, decide fazer a sua versão do Halloween.
Que funciona muito melhor do que o primeiro Halloween, sem te esquecer. Esquece John Carpenter, esquece a plot. Pensa só como filme. Não vamos aqui os entusiastas. Não, John Carpenter fez um grande clássico. Não, esquece.
Cuidado.
Vê o filme de terror. Filme de terror lá de TV 8 e pega o filme do Rob Zombie. Funciona muito melhor.
Concordo.
Na verdade, eu digo, Halloween de Rob Zombie deu dignidade à série. Porque até então, não fizeram coisas boas com Michael Myers e sua história. Não tinha roteiro, era um emendo, sabe? A gente via que as sequências eram sabe, meio que brincar com a cabeça das pessoas, não funcionou. O primeiro filme lá do John Carpenter é horrível, horroroso, não sei como fez sucesso. Esse filme do Rob Zombie, sim, é um filme muito bom, que aqui no Brasil foi lançado pela Playart, foi estuprado o filme, cortaram tudo dele pra pegar censura menor, mas ainda bem que saiu o DVD aí, sem cortes e etc. Uhum. Mas esse primeiro mostra, assim, tudo, todas aquelas dúvidas que nós tínhamos no começo. Pô, mas por que Dr. Loomis? O que é que aconteceu, cara? Por que é que ele tem essa fixação? Por que é que esse menino é maluco? Por que a família, a relação da família e tudo? Tem tudo aí. É quase um terror psicológico, né?
Ele faz ele coloca um embasamento na motivação do Michael Myers, né? A gente acompanha. Eu lembro que quando começou o Rob Zombie a fazer, os fanboys, né? Tipo, não, vai mostrar a cara do moleque, não pode mostrar ele criança. Cara, você tem que mostrar que é um menino, que ele tinha um comportamento psicopata. O filme começa, inclusive, nos anos 70, né? Que inclusive era uma época em que a medicina não tinha conhecimento dessa doença. Inclusive a mãe dele meio que renega, né? Não entende, não. Acho que a escola percebe.
É por isso que o Dr. Loomis se interessa pelo caso, né?
Isso, é uma coisa nova. E tenta avisar, né, a família. A mãe meio que, ah, não sei o que é isso. Meu filho só é meio esquisitão e tal. E a gente vai vendo que não, que ele mata. É o comportamento clássico do psicopata, né? Ele mata pequenos animais primeiro pra experimentar. Não tem nenhum tipo de relação emocional com nenhuma pessoa.
Exatamente.
Muito bem, eu achei essa construção muito bem feita também, concordo com você, Jurandir.
O reboot do Halloween, eles contam a história basicamente idêntica à original, só que com detalhes que deixam as coisas mais críveis, né? Que você acredite mesmo.
Uhum.
Então mostra lá que, por exemplo, a máscara do Michael Myers é o namorado da irmã dele que usa.
Uhum.
Pra assustar, assim, eles estão transando na casa, né? Ela, e era Halloween. Ele mata a irmã, o namorado e o padrasto.
Sim, tava na cadeira lá.
Mas o estudo psicológico é demais, cara.
Ele fez com essa coisa do reboot, fez o que eu achei que o Jason, embora tenha até achado bacaninho o reboot do Jason, não fez, que foi dar o valor à máscara. Que
exato.
Você mesmo relembrou aí que o Halloween, o Jason tem e tal. Ele deu o valor, ele mostra ele na prisão, ele ficou obcecado, né, em construir máscaras, porque ele se escondia atrás daquela nova face, porque ele não tinha identidade. Né? É muito complexo, eu achei isso muito bom.
Ele fala normal, né, como criança e tudo, inocente, né, e que tem alguns pensamentos psicóticos, né, de uns desenhos malucos que ele faz. Ele pergunta toda hora pela mãe dele.
Eu gosto muito desse assunto, né, da psicopatia. Assisto esse programa todo, a escala da maldade que passa no Discovery, e esse filme ficou bem, bem semelhante ao comportamento. Exatamente isso, a pessoa não lembra, a pessoa não entende, principalmente a criança não entende porque que ele fez mal aquelas pessoas, né? Pra ele não existe o mal, não existe a empatia pra ele, né?
Nesse filme do Rob Zombie, ele não trata o Michael Myers como sendo um ser, uma entidade superior. É um homem, né? Ele trata como ele antes criança e agora um homem mais velho, e que tem problemas, né, mentais, e que é psicopata mesmo, mas não, mas sempre com a ideia de que é um homem, né, que é um ser humano ali, né? Não é algo sobrenatural, como no primeiro filme lá do John Carpenter, lá de 78, Dr. Loomis diz: ele não é humano. Uhum, ele é um demônio, né? Ele já começa a falar isso, né?
Você não acha isso mais assustador do que o cara ser um ser sobrenatural? Você...
Sim, mas é? A identificação vem daí, né?
Uhum, você ficar com medo, porra, isso aí é possível, cara. Isso aí existe, essa doença é verdadeira e pode, esse comportamento pode acontecer.
Sem falar que o menino cresceu pra caramba, né? Quando ele ficou grande...
O que eles davam pra comer, né? Pra esse desgraçado nesse hospital?
2,5 metros, assim, gigante o cara, grande mesmo.
Só até batata até ali, whey protein, tem whey protein na dieta.
Assustagem, né? E ele tá atrás justamente da irmãzinha dele, né? Que foi interpretada pela Jamie Lee Curtis.
Uhum. A princípio ela foi a última que sobrou, né? Da chacina dele. Aí fica a questão, será que ele tá voltando pra matar ela ou será que ele tá voltando porque é a última conexão que ele tinha com a humanidade, blá 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 blá.
E o Dr. Loomis dessa vez é interpretado pelo eterno Alexander Delarge.
Eterno louco, né? O Bill Loomis é mais louco do que o próprio Michael Myers.
Mas o Loomis nesse reboot, ele tá mais centrado. Talvez tenha mais cara de maluco do que o Loomis do, dos filmes anteriores.
É, eu tenho medo. Eu tenho muito mais medo do Michael McDowell do que o do, do Michael Myers. Muito mais.
Ele tem a cara de doido mesmo, ainda mais por causa do...
Pode ver, né? As iniciais são MM. Michael McDowell, Malcolm McDowell, Michael Myers.
Estão ligados.
Eu acho que ele é um eremita.
Agora, é engraçado, porque muitas das críticas que eu vi negativas a esse reboot do Halloween foram precisamente em cima do, dessas características que fizeram você e eu gostar do, do filme. Maurício, viu esse novo
não gosto,
Halloween?
Vi, não, não gosto. Gosta? Vi, não gosto. Eu não gosto, eu não gosto da franquia, não gosto da história, da ideia, não gosto do Michael Myers. Acho que é um... Não precisava existir, entendeu?
Então, nem essa nova fórmula, dessa essa explicação
psicopática. Respondendo a pergunta, não gosto. Acho que o Rob Zombie não é um bom diretor. Acho o Malcolm McDowell terrível, como o Dr. Loomis. Acho o menino que parece o Kurt Cobain. E acho que não é nada. É cheio de referências de N outros filmes. Eu acho que o John Carpenter fez uma franquia que é inovadora, é um marco na história. Então ele poderia... Tá certo que ele explica melhor a psicopatia, mas ele poderia ter tido alguma coisa que o espectador entendesse como inovador também. Então, porque querendo ou não, John Carpenter fez marco, fez história. É difícil fazer história depois de tanto filme de terror, onde John Carpenter abriu esse campo. Mas acho que ainda podia ter mais dignidade, acho que eu daria esse voto de dignidade se ele colocasse um elemento de surpresa, um elemento inovador. E não faz, ele faz realmente uma coxa de retalho com todo o filme de terror que existe para dar essa explicação aí.
Só que o mais legal é que nos créditos desse Halloween, que poderia ser só letrinhas e a música tema, né? Ele coloca gravações em vídeos da família, do menino criança, cara. Com a menininha novinha, né? Com a irmã dele novinha, com a família junto, assim. E mostrando, meio que mostrando que existe, pode existir um psicopata em qualquer família, né?
É. Há pouco tempo não saiu um livro sobre isso. Precisamos falar sobre Kevin, não era isso? Dizem que é muito bom, nunca li. É um menino com a cara de felino, assim, na capa.
Eu tenho esse livro, nunca li, mas tenho ele em casa.
Pois é, me empresta aí, que eu sempre quis ler.
E com isso, Halloween de 2007 se tornou o filme da franquia em arrecadação. É o filme que mais faturou de toda a franquia. Dos 10 filmes, é o que mais arrecadou. 58 milhões nos Estados Unidos, 21 no mundo, totalizando 80 milhões em arrecadação.
Custou quanto?
Custou 15 milhões.
Ó, 15 milhões. Fez um dinheirinho e é por isso que chamam de novo ele pra fazer.
E agora o décimo filme, né? Agora é o décimo filme, Halloween 2, lançado em 2009 nos Estados Unidos, em 2010 no Brasil, dando sequência à história que é muito parecida com a original que nós falamos aqui. Mudam o molequinho. Não é o mesmo moleque do 1.
Como assim?
Colocaram outro molequinho, um lourinho, parecido, pra ser a mesma pessoa, né? Só o ator que não é o mesmo. A mãe é a mesma, o ator é diferente. Mostra lá a relação dele, a psicopatia dele. E como a menininha, a irmã dele, foi pro hospital, né? Tá internada lá, com os ferimentos lá.
Sarah Connor.
E o Michael Myers vai atrás.
Também no hospital, então. Ele continua seguindo a fórmula do Carpenter, então.
Eu quero saber se tem mulher pelada. É isso, ó, que o Wes Craven tem que vir de novo, meu Deus. Pra mostrar que tem que ter jovem, mulher pelada, mulher bonita nos filmes.
Mas Maurício, você acha que mulher pelada funciona hoje, essa fórmula ainda? Com a facilidade?
Sempre vai funcionar mulher pelada em filme, né? Sempre. Ah. Em filme de terror tem que ter mulher bonita, pelo menos. Cheio no campus, tem que ser colégio, campus. Wes Craven, Pânico, mostrou isso e é assim que tem que ser. Tem isso ou não tem?
Tem mulher pelada, tem sexo, tem muita putaria.
É, tudo pra ser bom.
É muito violento. Talvez seja o mais violento da franquia mesmo. As mortes, assim, absurdas, muito sangue. O Michael Myers, ele começa a ter visão da mãe dele. Ele vira meio que um eremita. Ele sai andando pelos lugares até chegar ao hospital e onde tá a irmã dele, né? Ele sai andando pelo mundo, assim, meio que parece um mendigo andando mesmo. E começa a matar as pessoas no meio do caminho. Só que a mãe dele meio que dizendo, vai, meu filho. Aparece na visão dela, né, assim. Tem uma coisa meio psicológica, sabe? E nesse meio tempo, o Dr. Loomis, ele lançou um livro e tá ganhando dinheiro em cima da fama do caso Michael Myers. Ele dá palestra sobre o assunto, né?
E ainda é o Malcolm McDowell.
Ainda é o Malcolm McDowell. Violência desenfreada.
Mas dá a entender que vai ter um 3. Aliás, tem um 3. Vai ter o 3.
Vai ter o 3 porque... Eu posso dizer?
Não.
ele deu uma nova cara pra fórmula antiga, sabe? O Rob Zombie fez isso. E eu acho que assim ele dá dignidade ao personagem, sabe? Ao Michael Myers. Dá um caráter psicológico. Eu sempre imaginei a série desse jeito. Sabe? Do menino psicopata, sabe? Do menino que vira um psicopata. E não uma entidade sobrenatural. Eu acho que fica bem isso. Halloween é uma franquia que mereceu um Rapadura Cast pelo nome que tem, né? Pelo clássico que é de filme de terror dessa época. Os fãs da série Halloween, que existem muitos fãs, sintam-se agraciados. Esse foi um episódio especial sobre a franquia. Diga o que, é que vocês acham aqui dos filmes da série. Quais que vocês viram assim, se vocês acham que tá no mesmo patamar de Jason, de Fred, que se vale essa comparação?
Eu acho bem difícil, né? Eu acho bem difícil. Vamos combinar que é bem difícil alguém acompanhar todos esses. Seja do Fred, seja do Jason, seja do Halloween. Por quê? Por se perder o diretor, por se perder a roteirista, por se perder os atores. A gente viu aí, a gente já decupou tanto o Sexta-feira 13 quanto o Halloween. E vamos decupar A Hora do Pesadelo. E a gente vai perceber que é complicado alguém acompanhar. Tem que ser muito fã pra acompanhar todas as séries. Não acha, Afonso? Não acha, Jurandir?
Mas eu acho que acompanha, viu, Mal?
Eu não sei o que tinha errado com os meus pais, que eles deixaram eu assistir toda a série Sexta-feira 13 quando eu era muito criança, assim.
Eu assisti com meus irmãos.
É, cara, era uma loucura, assim, assistir todos.
Não, perdão, talvez eu me equivoquei. Eu também assisti a todos. Mas naquela
é difícil
época,
mesmo.
Eu sentir. Quero dizer alguém hoje, eu acho que a minha pergunta foi totalmente errada. Eu pensei, mas não falei isso. Eu quero dizer hoje, alguém tem o tesão de chegar e acompanhar toda essa saga?
Como é a gente difícil. Fez?
É difícil acompanhar essa saga agora, dessas franquias todas. Eu acompanhei, claro, naquela época também. Freddy Krueger assistia todos, o Jason todos. Halloween, confesso que não assistia todos naquela época também, porque não me pegou o Halloween. Agora, a questão é, hoje o pessoal vai atrás mesmo, ou é preciso Rob Zombie trazer, é preciso aí, então, Hora do Pesadelo chegar de novo, e é preciso Sexta-feira 13 voltar como voltou? Eu acho que sim, né? Tá aí a resposta, todo mundo foi no cinema ver essa franquia de novo, e acho que não falta mais ninguém. Falta? Voltou o Massacre da Serra Elétrica? Voltou o Jason? Voltou o Freddy Krueger? E voltou Halloween? Então é isso aí, comentem, descubram cadê o Eremita, cadê o Eremita?
Tomara que o Michael Myers não venha atrás da gente, né?
Pobre eremita, né? Acho que a lição de hoje é nunca ajude ninguém, né?
Com uma faca aconteceu. De pão na mão, uma faca de pão na mão não ajuda.
Enfim, chega, até semana que vem.